vi um moço bonito numa rua principal. Por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval. Resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, pra te alimentar na roça está lutando.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Iniciamos aqui mais um Almoçando com o Agricultor. Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, com extensão de base em Parobé. Esse nosso programa de hoje, nós começamos direto lá de Brasília, ouvindo o nosso deputado federal, Heitor Xu, que traz as informações para nós, e após nós damos continuidade, então, às nossas informações e às nossas falas. Vem de lá, deputado.
Meus amigos do Rio Grande, as notícias dão conta que faltam chuvas na bacia do Rio Paraná. Onde falta água, tem seca e racionamento. E o que nós temos a ver com a seca no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul? Vai aumentar o valor da conta da nossa luz. O quê? Não chove lá e nós pagamos a conta? Isto é o fato. Falta chuva, vem a bandeira vermelha, a conta aumenta e o consumidor paga. E como é que a gente consegue corrigir isto? Pois é, investindo na energia solar. Energia é renovável, limpa, não precisa dinheiro do governo, diversifica a geração, reduz os custos. Aliás, Deus foi muito generoso com o Brasil. Temos sol em abundância e de forma gratuita. Mas que beleza! Com sol se produz energia elétrica, sim, mas sempre tem um porém. A lei que estabelece as regras, ou o marco regulatório, não foi votada no Congresso Nacional. O sistema precisa de transmissão e distribuição, sim. Precisa também da rede, dos postes, dos fios e contemplar os investimentos realizados pelas cooperativas de eletrificação rural, que investem há décadas na expansão das redes, bem como da luz, porque à noite o sol dorme e não há geração solar. Aqui no Rio Grande do Sul, aliás, temos belíssimos exemplos de geração de energia solar em casas comerciais, supermercados, hospitais, universidades, escolas, sindicatos, cooperativas e até igrejas, construídos com recursos próprios e ou financiados por cooperativa de crédito. Projetos viáveis e autossustentáveis. O setor está muito à frente da lei. A energia solar pode ser a salvação para sairmos da bandeira vermelha e baixar o preço da energia elétrica dos brasileiros.
Muito obrigado, deputado. E, pessoal, veja bem. A questão da energia elétrica, né? Que loucura isso, né? Alguns anos atrás, e eu digo alguns aí, talvez, há uns 40 anos, 50 anos atrás, muitas localidades no nosso interior nem sequer existia energia elétrica. E a energia foi chegando aos poucos e nós fomos ficando totalmente dependente da energia elétrica. Lá no passado, eu como sou de um pouco mais antigo, eu lembro disso, quando a propriedade do meu pai não tinha energia elétrica, e lá nós não tínhamos um refrigerador, nós não tínhamos um ventilador, nós não tínhamos um freezer para guardar os alimentos. E o nosso produtor rural, como é que ele faz? Ele hoje armazena principalmente a carne, congelada, né? E lá naquele tempo, não. Lá naquele tempo, a única forma de nós mantermos a proteína animal, né? Principalmente o suíno, era nós fritarmos a carne em um tacho, derretia a banha, fritava a carne, colocava-se numa lata, e antigamente a gente usava muito aquelas latas de 18 litros, as latas de querosene, colocava-se a carne lá dentro, já frita, né? E completava com banha. E lá esta carne ficava armazenada por anos, 2, 3 anos, e não estragava. Hoje, com a tecnologia, com a refrigeração, com o freezer, a carne não resiste tanto tempo, ela já fica rançosa, acaba estragando, né? Mas se ela tiver frita e na banha, a durabilidade dela é muito maior. Água gelada, então, não existia, né? Era água fresca tirada lá da vertente ou do poço. O banho quente era água aquecida no fogão e também no fogão a lenha, né? Porque fogão a gás muito pouco existia. Aquecia-se e se tomava o banho de bacia. E aí depois veio o chuveiro, aquele chuveiro que era uma lata com um chuveirinho na borda, onde se enchia com água morna, né? Ou água aquecida, se pendurava e aí se tomava um banho. Era aquele banho rápido, porque o nosso banho tinha que gastar no máximo aí 15 litros d'água, 20 litros d'água, no menos de 20 litros d'água acabava a água e aí foi-se a água morna ou água quente, né? E hoje não. Hoje nós temos todo esse privilégio de termos o chuveiro, de termos o ar-condicionado, o ventilador, o refrigerador. Só que isso tem um custo, né, gente? E esse custo está ficando bastante pesado. Mas nós estaríamos dispostos a reduzir o número de eletrodomésticos nas nossas residências? Nós ficamos... Passamos alguns dias de calor aí sem ar-condicionado? Ou sem o uso do refrigerador? Não, né? E a gente acha caro. Claro, é caro, mas tudo isso, essa tecnologia, ela tem um custo. E esse custo está ficando pesado. As nossas casas são todas automatizadas, né? Com portão eletrônico e etc e tal. E se chegarmos em casa... E tivemos sem energia na nossa casa, o portão já não vai abrir. Temos mordomias? Temos, mas essa mordomia custa cara. E muitas vezes a gente reclama dela. Então, algumas alternativas aí, né? Tipo energia solar, tipo nós lá na propriedade, para não ficarmos sem energia. Adquirimos lá um gerador de energia, mas também ele consome combustível. Ele consome diesel ou às vezes gasolina, e esse custo também é bastante elevado. Mas, ao menos a gente não fica sem. Pois é, gente. Eu tenho recebido algumas reclamações de pessoas dizendo: poxa, a energia não dá mais, está muito cara. E aí o deputado estava falando aí, ó, faltou água, pouca chuva em uma região do Brasil, nós já estamos padecendo porque nós ficamos com pouca energia e a energia se torna mais cara. E as empresas precisam cobrar. Elas têm um custo maior de produção. Agora, é justo o preço que elas cobram? Bom, isso a gente não sabe, né? No nosso ponto de vista, sim. Mas qual é o controle que se tem disso? Então, minha gente, eis a questão. Pagarmos uma conta alta da energia elétrica ou ficar sem luz. É complicado, né? No interior, nós tivemos alguns programas no passado, por exemplo, Luz para Todos, que levou energia elétrica em muitos pontos, muitas propriedades rurais, mas também não atendeu aquele pessoal que precisa de uma luz trifásica para tocar suas empresas, sua produção, né? Motores trifásicos, por exemplo, água de poço artesiano, quando a profundidade é muito alta, ela precisa de energia trifásica, e localidades que não tem. Nós temos localidade no nosso município hoje de que tem uma dificuldade grande com a água. Mas a perfuração de um poço vai ser muito profunda e aí não tem como retirar a água de lá se nós não tivermos energia. Para a energia trifásica chegar lá, o custo é altíssimo. O morador de lá não tem condições de bancar isso. E aí como fica? Aí a gente percebe de que se ela custar caro, a gente paga para ter. E quantas vezes quando não tem para pagar, e não tem para pagar, né? Aí sendo pouco ou sendo bastante, acaba ficando complicada a situação. Mas então eu só queria comentar isso para vocês terem uma noção do que é a falta de energia elétrica. A falta que faz na nossa propriedade quando fica lá. Falta de energia, principalmente quando dá um temporal, e fica um dia, dois, três sem energia. E aí? A gente sente quanto vale a energia elétrica. Né, gente? Mas, enquanto nós temos energia e temos como pagar, vamos vivendo com ela do jeito que dá, né? Pessoal, uma outra situação que eu já fiz comentários aqui nesse programa e eu volto a lembrar. É a todos os proprietários de áreas rurais que têm áreas para venda, que estão vendendo suas áreas ou estão dividindo suas áreas, vendendo pedaços. Pessoal, vamos prestar muita atenção. Nós temos casos de imobiliárias que compram áreas rurais, vão lá e nos oferecem um valor parcelado, parcelam isso, dão uma entrada e depois ficam pagando parcelas. E aí tomem cuidado com duas situações. A primeira é o pagamento total da terra. Segundo, não transferência da escritura para o comprador. Existem muitos casos na nossa região, principalmente no município de Taquara, onde são vendidas as propriedades e a escritura não é transferida imediatamente. A escritura fica para ser transferida depois. O comprador loteia irregularmente essa área e vende os lotes. E aí, minha gente, a responsabilidade é de quem? É de quem tem a terra no seu nome, com a matrícula no seu nome, ou é de quem comprou a área com um contrato para fazer a escritura depois? O Ministério Público está autuando a Prefeitura Municipal, é cobrada do Ministério Público, Polícia Civil também envolvida, e fazendo levantamentos e buscando, repassando ao Ministério Público e o Ministério Público autuando. E aí, minha gente, como fica? Fica aqui. O responsável pelas terras é quem ainda tem a escritura no seu nome. E aí, se o loteamento é irregular, o que pode acontecer? Pode ser multado. O proprietário da terra, que vendeu a terra, mas que não fez a transferência, quem comprou esse lote irregular, e as multas podem ficar muito acima do valor da terra. Então, pensando que está fazendo um bom negócio e não está. Então tome muito cuidado os proprietários que têm áreas para vender. Eu sei que tem muita gente que quer vender sua terra, não usa mais, não tem mais ninguém lá para produzir. Mas tome cuidado. De que forma fazer essa venda? Porque a gente tem acompanhado muitos proprietários aí se incomodando e se incomodando bastante. E isso é ruim para nós e é ruim para quem está caindo nessa, né? Então vamos tomar cuidado, porque sempre que for fazer uma venda de terra, faça a escritura. Ah, mas o comprador vai ficar me devendo algumas parcelas. Ok, vai no cartório, faz a escritura, faça constar na escritura essas parcelas que ficam devendo, que essa escritura seja feita e registrada, e aí a partir daí, quem assume a responsabilidade é de quem comprou, e não daquela pessoa que fez a venda da terra. Certo, gente? Eu faço essa fala devido a pessoas que têm nos procurado pedindo orientação e agora o que eu faço? Bom, depois de feito aí complica um pouco, né? Mas vamos evitar de que isso aconteça, vamos nos precaver. Certo, gente? Muito cuidado, então. Eu também quero fazer mais um alerta para todos os proprietários de bovinos e bubalinos que não fizeram ainda a atualização da sua ficha cadastral dos animais lá na Inspetoria Veterinária, que façam, que passe lá na inspetoria veterinária e atualize a sua ficha de vacina. A vacina da febre aftosa está suspensa, né? E nós não temos campanha agora, mas a atualização lá ela é necessária. Então, quem não fez ainda, passe na inspetoria veterinária, faça a sua atualização, que é muito importante. Certo, gente? É o recadinho que nós tínhamos para vocês hoje. Nosso muito obrigado a todos os ouvintes. Queremos deixar aqui, em nome da nossa diretoria, um bom final de semana, uma boa semana que se aproxima e até a próxima oportunidade. Boa tarde.
Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil. Seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão.